Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Doenças renais na infância. Lembrando que doenças renais não afetam apenas adultos, não. As crianças também podem desenvolver insuficiência ou até mesmo cálculos renais e precisam de cuidados diferenciados. Ao contrário do que a maior parte das pessoas pensa, as doenças renais na infância são silenciosas e até certo ponto frequentes, né? Comuns. Quem esclarece e orienta sobre o assunto é a pediatra, nefrologista pediátrica, coordenadora de terapia renal pediátrica do IMIP, a doutora Marcela Pandolfi. Doutora, então, aquela situação de que, olha, cálculo renal precisa de anos e anos para a construção, quando acontece em criança, opa, então não é tão um prazo tão longo, não, acomete na idade infantil. O que a gente pode passar para situar o nosso ouvinte, espectador, com relação a isso, hein?
Jota, cálculo renal pode sim acontecer na infância, ele é mais comum em adulto, mas ele acontece sim em crianças. Está muito associado com infecção urinária na criança, com história familiar, então pais que têm cálculos renais, os filhos também podem ter o cálculo renal. E aí é muito importante esse acompanhamento. A gente sabe pela literatura que existem sim fatores de risco, né, para a criança desenvolver cálculo, então existem algumas doenças hereditárias que predispõem à formação de cálculo, a história familiar, como eu falei, né, pai, mãe, avós que tem cálculo, a criança pode ter. As infecções urinárias, né, também predispõem, e alguns pontos relacionados ao estilo de vida da criança. Então, obesidade, né, a falta, a não prática de atividades físicas, o consumo excessivo de sal, principalmente dos produtos ultraprocessados, industrializados, né? Então, refrigerante, suquinho de caixinha, os famosos salgadinhos de queijo, né? Então, e a baixa ingesta de água, né? Talvez seja o mais importante, beber pouca água. Então, às vezes, quando a gente junta isso tudo, a criança pode sim desenvolver o cálculo renal.
O doutora Marcela Pandolfi, então, a senhora falou aí do efeito hereditário, né? Pais que, por um motivo ou outro, têm, né, a doença, pode passar isso para os filhos. E, ao mesmo tempo, a senhora falou o sal. Opa, então o sal já é um fator externo, né? Em matéria de percentagem, né, percentual, como é que está essa correlação aí? Mais fatores externos, não necessariamente, hereditariedade, tem percentual aproximado com relação à influência de cada caso?
É difícil, isso na literatura não tem os dados muito precisos, mas na pediatria e na criança a gente sempre busca os fatores hereditários inicialmente, mas para todas, independente da causa, a gente precisa instituir essas mudanças de estilo de vida, né? A gente orienta um consumo correto de água e diminuir essa quantidade de sal, né, na comida. Não só a comida mesmo, sal de cozinha, mas principalmente desses alimentos industrializados. Mas a maior parte, sim, dos cálculos renais na infância tem um componente hereditário envolvido.
Entendo. A partir de que idade, pela sua experiência, aparecem situações de cálculo renal, enfim, doenças renais? Em que idade, geralmente? Ou não se tem uma média?
Não, o cálculo renal, a litíase, ela acontece mais em criança um pouquinho maiorzinha, já na idade que está indo para a escola, apesar de que pode acontecer desde recém-nascidos, né? Não exclui o fato de ser recém-nascido, não tem um cálculo. Quanto mais novinha a criança, mais a gente precisa investigar essas doenças que podem cursar com cálculo, doenças hereditárias, uso de algumas medicações, às vezes nesse período que a gente chama neonatal, né, que o bebezinho está lá no berçário ou precisa ir para a UTI por algum motivo. Mas normalmente são crianças no idade mais escolar mesmo, assim, após os 4, 5 anos é quando começa a aparecer realmente até a adolescência, né? Pode aparecer qualquer idade.
Doutora Marcela Pandolfi, na literatura, algo preocupante é que, em determinados casos, não tem sintoma, né? Porque o adulto, opa, estou sentindo a pressão, eu estou sentindo uma dor, está constante. Na criança é mais difícil dessa detecção, é isso?
Isso. A doença renal na infância, como você muito bem falou no início, Jota, ela é, na maioria das vezes, silenciosa. E a gente, às vezes, precisa estar atento a alguns sintomas que podem ser de várias doenças na criança. Uma delas, a própria infecção urinária. Então, às vezes, a manifestação da litíase renal ou do cálculo renal na criança são as infecções urinárias. A criança também pode ter dor, mas não é aquela dor típica do adulto, né? Que chamam de cólica nefrética. Não é aquela dor que o adulto tem. Muitas vezes é uma dor que é confundida com outros tipos de dores abdominais. Então, é bem comum os pacientes chegarem, né, até a gente da nefrologia pediátrica encaminhado porque foram procurar uma emergência. Ou por uma dor abdominal, e a primeira suspeita muitas vezes é até de um apendicite, não é nem de cálculo, ou durante a investigação de um quadro de infecção do trato urinário. Um outro sintoma também que faz a gente, médico, investigar a formação de cálculo renal em criança é o sangramento no xixi, que é a hematúria. Então, é outra situação em que a gente investiga a presença dos cálculos renais na criança.
Agora, tanto adulto quanto criança, através de uma ultrassonografia que se constata, tem outros exames. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso.
A ultrassonografia, na maioria das vezes, consegue sim, né, dar esse diagnóstico do cálculo renal. Em alguns casos, a gente precisa fazer a tomografia de abdômen, né? Fazer a tomografia. Mas na criança, muitas vezes o ultrassom, exatamente por ser um exame que tem menos radiação, né? Mais simples de ser realizado, não precisa de sedação, a gente consegue só com a tomografia, ou desculpa, só com o ultrassom, dar esse diagnóstico e estabelecer qual vai ser a conduta para essa criança. Em alguns outros, não, a gente precisa realmente fazer a tomografia e ainda pode fazer o raio-x, feito faz raio-x, né, de pulmão, pode fazer o raio-x do abdômen para ver se esse cálculo saiu do lugar, também pode ajudar. Mas o ultrassom, ele é um exame que consegue sim dar esse diagnóstico de cálculo para a gente na criança.
Perfeito. Eu até agora me deti mais na questão de cálculo, perguntando à senhora de cálculo, mas não é somente cálculo renal, não. Criança também pode ter comprometimento dos rins com outras doenças, né, doutora?
Pode, né? E pode chegar a ponto até de precisar fazer tratamento de diálise feitos adultos, né? As causas são diferentes, né? No adulto, a principal causa de criança de adulto em programa de diálise é a pressão alta e o diabetes. Na infância é um pouquinho diferente. Então, na infância, depende da faixa etária, crianças menores são as malformações do rim do trato urinário, que podem, inclusive, também ter cálculo. Quando a criança vai ficando maiorzinha, são as nefrites, né? As glomerulopatias, como a gente chama. Mas é principalmente quanto mais jovem a criança, mais a chance dela ter como causa da doença renal crônica uma malformação do rim do trato urinário.
Certo. Então, dependendo de cada caso, aí é passado uma abordagem, um tratamento específico para esse comprometimento, seja pelo cálculo, seja por doenças que a senhora falou agora há pouco, não é isso?
Exatamente, cada caso vai ter sua abordagem específica. Em todas elas, o foco da gente como nefrologista pediátrico é exatamente tentar preservar a função desse rim na criança, que tem uma vida longa aí pela frente, né? Exatamente para evitar ou tentar retardar ao máximo o início de um tratamento dialítico ou da fila do transplante.
Geralmente com tratamento medicamentoso, chega-se à cura, doutora? Ou às vezes já é colocado logo para um processo cirúrgico?
Não, no caso do cálculo renal, Algumas vezes o tratamento medicamentoso e as mudanças de estilo de vida resolvem. Alguns cálculos, né, que eu costumo dizer, depois que o cálculo está formado, ou ele vai ficar quietinho lá, sem dar muito trabalho, ou a gente vai ter que ver uma forma de retirar. E essa retirada, muitas vezes, é com tratamento cirúrgico mesmo, mas a gente precisa evitar a formação de novos cálculos, né? O mais importante é isso. Então, para evitar a formação de novos cálculos, muitas vezes precisamos sim do tratamento medicamentoso, mas o mais importante é a mudança do estilo de vida. É reduzir o consumo de sal, diminuir a ingestão de refrigerantes, né? Praticar atividade física, ter realmente um estilo de vida mais saudável. Mas é.
Injeção de água, sucos, né?
Ingestão de água, sucos, exatamente. A gente calcula, né, normalmente pelo peso da criança, a quantidade de líquidos que ela deve ingerir por dia. E é bem importante isso, é uma coisa que nas consultas de crianças com litíase a gente sempre chama atenção, que aqui no Nordeste a gente, além de ter um clima mais quente, né, que exige da gente um melhor consumo de água, a gente também está acostumado com a comidinha mais salgada. Nós nordestinos gostamos de um salzinho, seja no feijão, no cuscuz, né? A gente gosta. Então, eu sempre peço para dar uma reduzida nesse consumo de sal. É muito importante.
Não é proibir, é saber lidar,
Não,
saber lidar com a
é ter bom
tristeza.
senso.
Perfeito. Doutora Marcela, eu já ouvi relatos de: olha, eu estou preocupado com meu filho porque ele já está com a idadezinha, já avançada, né, e continua fazendo xixi na cama. Isso pode ser algum sinal de problema renal ou não? Tem muito a ver também com a hereditariedade. Ah, se preocupe não, que você, quando era criança, também deixou de fazer xixi na cama já com a idade, né? Tem um pouco disso? Tem algum fator preocupante com essa criança ficando já com mais de 8 anos e ainda fazendo um xixi na cama, por exemplo? Gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso.
Certo, esse é um tema que eu gosto muito, Jota. Na verdade, quando a gente fala em xixi na cama, que é o termo médico que a gente usa em enurese, a maioria realmente é benigno. Claro que algumas doenças renais e a doença renal crônica pode sim a criança ser um dos sintomas da enurese, mas na maioria dos casos é benigno e tem um componente realmente de hereditariedade muito forte. Por exemplo, se os dois pais tiverem feito xixi na cama até após os 7 anos de idade, essa criança tem 75% de chance de também fazer xixi na cama. Quando é só um dos pais, é quase 50%. Então, realmente, a hereditariedade, ela é bem importante na enurese, né? No xixi na cama. Se passa, a criança continua fazendo xixi na cama após os 7 anos de idade, às vezes até um pouquinho antes, dependendo de como está sendo a repercussão na vida dessa criança, porque tem criança que fica realmente muito frustrada. A gente, né, o pediatra ou nefrologista pediátrico, a gente faz uma investigação, a gente conversa para ver realmente se tem alguma doença renal ou se é uma enurese, realmente, é só o xixi na cama. E aí a gente pode estabelecer algumas medidas para tentar ajudar essa criança e essa família a superar, né, esse problema. Mas a grande maioria tem sim relação, está relacionado com a hereditariedade, principalmente pais que fizeram xixi na cama, tem chance grande dos filhos também fazerem xixi na cama.
Boa, boa essa sua fala, porque então aquela dica da vovó, né? Ele está herdando, você foi assim também, então procede, né, doutora?
Tem, total, total. E é importante. Oi.
Pois não, fica à vontade.
Não, só que eu gosto, sempre que eu falo de enurese, eu gosto de dizer que é importante que as famílias saibam que a criança não tem culpa, né, do que de estar tá fazendo xixi na cama. Eu gosto sempre de deixar isso muito claro. Não é safadeza da criança, não é que ela não quer se levantar, é porque ela realmente tem essa dificuldade. Algumas, né, de se levantar, de acordar, de ter esse despertar noturno e acabam fazendo xixi na cama. E isso também frustra a criança. Então, se tem um filho realmente que está aí se incomodando, se isso está incomodando a família, é importante sim buscar ajuda com um pediatra, com um nefrologista, para a gente
E até com psicólogo, né?
tá dificuldade.
E até com psicólogo também, porque essa pressão, né? Essa preguiça sua, não se levanta. Às vezes eu vejo que você está ali se mexendo e faz xixi, então tudo isso também tem esse componente psicológico, né? Agora, doutora Marcela Pandolfi, na sua experiência, caso de a criança perder, né, o funcionamento de um dos rins. Quando isso acontece, ela fica somente com um rim funcionando. Como é que a senhora pode passar com relação a essa situação, hein?
A criança pode viver muito bem com um rim só, qualquer um de nós, né? Então, quem tem, eu costumo dizer também no meu consultório, nos meus atendimentos, que quem tem um rim só precisa cuidar com muito carinho e amor desse rim, né? Precisa ter hábitos de vida saudáveis, precisa ter uma boa alimentação, precisa fazer o acompanhamento com o nefrologista regular, que essa criança vai ter uma vida saudável, né? Vimos agora aí na Olimpíada, né? O atleta que tinha um rim só e que ganhou, né? Medalha. Então, é acompanhamento. Pode ter uma vida normal. A criança entra em diálise quando ou precisa ir para uma fila de transplante quando os dois rins param de funcionar. Aí
Entendi.
sim, é uma situação irreversível. Mas quem tem um rim só, a gente precisa só cuidar com muito amor e carinho desse rim. Exatamente para ele aguentar, né, o trabalho dos dois, mas a criança pode sim ter uma vida completamente normal, só precisa fazer essa prevenção.
Vai ter essa sobrecarga, mas desde que tenha um acompanhamento, né, de um nefrologista, enfim, aí isso pode funcionar e ter uma vida normal, eu diria, né?
É completamente normal, precisa desses cuidados, né? De vida, estilo de vida saudável para a gente tentar evitar exatamente as outras coisas que podem agredir o rim, tipo um colesterol alto, a pressão alta, diabetes, né? Então, a obesidade, né? Então, a gente precisa fazer esse acompanhamento, a gente orienta para não usar remédios sem prescrição médica, porque a gente sabe que alguns remédios agridem o rim. Então, para evitar. E hábitos de vida saudáveis e todo ano fazer o acompanhamento com o nefrologista, que aí a gente consegue, através dos exames, do exame físico, né, da aferição da pressão arterial, ver se está indo tudo bem com o rim dessa criança. É o que eu digo, cuidar com carinho.
Perfeito. IMIP referência, não é? Hospital público que aborda, não é? Esse segmento serve como referência aqui para hospitais públicos, é isso, doutora?
Isso, é. O IMIP é a referência do Estado para principalmente para crianças que estão precisando de tratamento dialítico ou estão precisando de um transplante renal aqui em Pernambuco e também para ambulatório de nefrologia. O atendimento de nefrologia pediátrica pelo SUS existe em outros hospitais, como o Hospital Barão de Lucena, Hospital das Clínicas e aqui no IMIP.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.